Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha só 14 anos, mas já era apaixonada pelo marido da nossa vizinha. Desde que eles tinham se mudado para ali, para a casa do lado, que eu me encantei por ele. Só que, naturalmente, era um sentimento sem nenhuma pretensão. Eu achava bonito, tremia na base toda vez que eu via, mas sabia que não tinha nenhuma chance. Imagina, era um sentimento completamente sem futuro. E precoce, né? Porque, repito, eu era praticamente uma criança. Enquanto ele devia ter uns 40 anos. E já estava casado com a Isabel há uns 10 anos, mais ou menos. E ainda tinham duas filhas pequenas. Minha mãe fez amizade com eles e por conta dessa aproximação, eu me encantei ainda mais. Toda vez que eu via que ele chegava perto, eu juro que eu sentia até falta de ar, de tão forte que meu coração batia. Para mim, ele era o homem mais lindo do mundo. Só que até por conta da minha idade, claro que ele nunca olhou para mim com algum interesse nesse sentido, né? Imagine. Sem contar que devia ser muito apaixonado pela esposa. Pelo modo como ele a tratava, dava para sentir que ele gostava dela. Olha como eu tinha inveja da Isabel. Toda vez que ela aparecia ali em casa para conversar com a mãe, eu ficava perto só prestando atenção. Além de inveja, eu também sentia admiração. Porque, afinal de contas, eram dela os carinhos e a atenção daquele homem que eu tanto adorava. Mas, é como eu já falei, não tinha esperança nenhuma. Era só uma menina. Sabia que era uma paixão sem futuro. Uma ilusão sem nenhuma chance de virar realidade. O tempo foi passando e eu fui ficando mais velha, naturalmente, e de certo modo fui deixando aquele sentimento de lado, até porque, depois de um tempo, passei a ver tão pouco os meus vizinhos que não dava nem para alimentar nenhuma ilusão. Além de estudar, eu ainda fazia cursos. Teve uma época que fiz também um estágio, de modo que não tinha nem tempo, nem espaço para pensar em mais nada. Para se ter uma ideia, eu nem sabia que a Isabel tinha engravidado de novo. Só fui saber quando a minha mãe me contou que ia fazer uma visita para ela para conhecer o menino que tinha acabado de nascer. Fazia tempo que eu não os via, nem ela, nem ele. Aliás, o Hamilton fazia realmente muito tempo que eu não via. O que eu sentia devia ser mesmo coisa de adolescente. Até porque com o tempo, repito, aquilo foi passando, passando, até que chegou num ponto assim que eu nem lembrava mais dele. Acabei indo com a minha mãe conhecer o menino da Isabel, o recém-nascido. Minha mãe, inclusive, tinha comprado um presentinho para levar para ele, coisa de bebê. Quem veio nos receber à porta foi justamente o Hamilton. Que coisa incrível, né? Repito, fazia muito tempo que a gente não se via. Mas muito tempo mesmo. E sabe, na minha cabeça, raramente eu lembrava dele, era coisa assim. Mas quando vi ali diante de mim, sei lá o que aconteceu comigo. Só sei dizer que eu senti o baque. Ele nos cumprimentou, nos levou até o quarto, onde Isabel repousava com o bebê, e nos deixou ali com ela. Na verdade, fiquei muito pouco, porque tinha combinado de encontrar as meninas no terminal, minhas amigas. Apenas conheci o nenê e já fui me despedindo. Ao passar pela sala, ao me despedir do Hamilton, ele puxou assunto comigo. Já tá indo? Nossa, tão cedo. Não quer esperar o café? Obrigado, mas é que não vai dar. Já tá quase na hora do ônibus passar e tem um pessoal me esperando lá no terminal. Ah, é? Tá indo encontrar um namorado? Não. São as minhas amigas. Nem tenho namorado. Ah, que isso. Espera mais um pouquinho, então. Em 2 minutos eu preparo o café e você vai. Ele continuava bonito. Aliás, parece que quanto mais o tempo passava, melhor ele ficava. Eu já não era mais aquela menina de 14 anos. Estava nessa época com 19. E ele, que nunca tinha reparado direito em mim, que na verdade nunca teve olhos para mim, me olhou naquele dia de um jeito bem diferente do que eu me lembrava. Eu percebi. E olha, ele insistiu tanto que eu esperasse por aquele café, que eu fiquei até sem jeito de recusar. Inclusive, acabei ficando ali na porta da cozinha, esperando enquanto a água fervia e ele preparava o café. E fiquei reparando no jeito dele, prestando atenção em cada detalhe. Até que uma hora, ele olhou assim para mim e fez aquele comentário. Nossa, mas como você cresceu, hein? Ficou mais bonita. Desculpa a sinceridade, mas com quantos anos você tá? Falei que tinha completado 19. E ele me mediu assim dos pés à cabeça. E repetiu que eu estava linda. E ainda comentou que devia ter um monte de rapazes correndo atrás de mim. Ah, meu Deus, como aquilo mexeu comigo. Assim que o café ficou pronto, eu me servi de uma xícara, ele levou uma xícara de café lá no quarto, para minha mãe, e depois voltou ali para a sala, onde terminamos de tomar o nosso café juntos. Ficou nisso, porque eu me despedi e fui naturalmente cuidar da minha vida, mas aquele café ficou aqui na minha memória. Meu Deus, eu nem pensava mais nele. Naqueles últimos tempos, a gente já nem se via. Ele tinha meio que saído da minha cabeça, completamente. Só que bastou aquele pouco tempo ali de aproximação para a imagem desse homem se fixar novamente na minha memória. Foi pro ponto e não consegui parar de pensar nisso. Na conversa, no café, no seu sorriso, na sua voz. Juro, eu não queria que aquele sentimento voltasse a me consumir. Porque, convenhamos, né? Não fazia nem sentido. Até me esforcei para não ficar pensando nele depois, mas sabe, tem coisa que não depende da nossa vontade. De todo modo, mais algum tempo passou, eles marcaram o batizado do menino, depois fizeram um almoço para comemorar e chamaram a gente ali de casa para participar. Mais uma vez, eu não consegui tirar os olhos dele o tempo todo. Inclusive, algumas vezes, ele me flagrou olhando para ele. Não sei se chegou a desconfiar do que eu sentia, mas chegou a sorrir numa dessas ocasiões. E sabe, mesmo não querendo, mesmo tentando evitar, aquele sentimento dos meus tempos de adolescente começou a ressuscitar aqui dentro de mim. Só que, é claro, para mim, continuou sendo um sentimento sem nenhum futuro, sem nenhuma pretensão. Era a mesma situação de quando eu era uma adolescente de 14 anos. Ele continuava casado. Devia amar a esposa. Tinham acabado de ter outro filho. De modo que o melhor era tirar aquele homem da cabeça. E juro, foi justamente isso o que eu tentei fazer. Até que chegou aquele sábado. Lembro que eu estava ali no ponto esperando o ônibus. Para ir até o terminal, tinha combinado de encontrar uma amiga, mas de repente vi o carro do Hamilton encostando ali bem do meu lado. Ele sorriu, perguntou se eu estava indo para o terminal, respondi que sim. E ele então pediu que eu entrasse. Falou que me daria uma carona. Nem pensei mais nada. Simplesmente entrei. Ele quis saber se eu estava indo me encontrar com alguém. E eu falei que sim. Tinha combinado com uma amiga. Do que ele completou. Puxa, que pena você já ter compromisso, né? Porque senão eu ia te chamar para tomar alguma coisa comigo no parque. Pra gente conversar. Não fiz nenhum comentário. Apenas sorri assim, meio sem graça. Mas ele não desistiu, quer dizer. A não ser que você ligue lá pra tua amiga, né? Diga pra ela que pintou outro compromisso, que não vai dar pra encontrá-la. Olha, eu sabia que não devia. Mas é como eu já disse, tem coisa que não depende da vontade da gente. Tanto que acabei concordando e mandei uma mensagem desmarcando o meu encontro com a minha amiga. E dali fomos direto até o parque. Ele pediu algo pra gente beber. E ficamos ali conversando. Dava pra sentir, sabe, aquela energia no ar. Ele me fez tantas perguntas. Eu olhava pro rosto dele e ficava me perguntando, será que esse homem já imaginou o que eu sempre senti por ele? Meu Deus, desde que era praticamente uma criança, uma menina. Depois daquela bateria de perguntas, ele começou a me elogiar. Eu só escutando, me deixando levar. Até porque continuava gostando dele. Aquela paixão da adolescência parece que tinha voltado com mais força. Até que inevitavelmente eu vi se aproximando de mim e até adivinhei o que ia acontecer. Podia ter evitado, mas era tudo o que eu mais queria na vida. Aquele beijo sonhado durante toda uma adolescência e que continuava sendo o meu desejo número um. E foi um beijo tão ardente, um beijo tão apaixonado. Na verdade, se dependesse só dele, teríamos ido direto para algum motel. Mas eu não quis. Quer dizer, querer, eu até queria, mas sabia que, enfim, mesmo apaixonada, eu não seria louca de me entregar desse modo, já no nosso primeiro encontro. Se é que dava para chamar aquilo de encontro, porque, repito, tudo continuava igual. Ele continuava casado. Homem proibido para mim. Exatamente como era. Em nenhum momento, no entanto, eu pensei na Isabel. Simplesmente tratei de aproveitar cada instante. Aquele instante que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Na volta, ele me deixou na rua de baixo e antes de nos despedirmos, ainda trocamos outros beijos apaixonados. Ele pegou meu telefone, eu também digitei o dele. E foi desse modo que passamos a nos encontrar escondido. Ele confessou que estava apaixonado por mim. Quase não acreditei quando ouvi ele falando. Não é de hoje que eu reparo em você, Rafaela. Eu sempre te achei linda. Só que agora é diferente, né? Você tá uma mulher, cresceu tanto, tá mais linda do que nunca. Não posso mais esconder de mim mesmo que eu tô completamente apaixonado. Quando que eu podia imaginar, meu Deus, que um dia eu fosse escutar esse tipo de coisa dele, da sua boca, olhando nos meus olhos? Era uma coisa impensável. E, no entanto, estava acontecendo. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que fôssemos um dia ficar juntos. Às vezes ele me dava carona até o trabalho. Me pegava ali mesmo no ponto, ou então um pouco mais adiante. E sabe, nunca tivemos medo de alguém ver a gente junto ou e acabar contando para a mulher dele, até porque quem poderia imaginar que a gente estivesse tendo um caso? E o pior é que a cada dia que passava, eu ficava mais apaixonada. Eu não podia estar mais feliz, embora não fosse a situação ideal, claro que não era. Só que um dia a minha mãe me fez uma pergunta que me deixou muito preocupada. Era um domingo, bem cedo ainda. Lembro que eu estava deitada quando ela entrou assim no meu quarto, parou diante da cama e ficou olhando para mim assim de um jeito esquisito. Até que perguntou: Rafaela, me diga uma coisa, e por favor, minha filha, não minta para tua mãe. Por acaso, está acontecendo alguma coisa entre você e o marido da Isabela? Olha, eu quase engasguei com a saliva. Tomei um susto, mas um susto tão grande. Ela ainda falou que a Isabel tinha ido até a nossa casa se queixar com ela, desabafar com ela, com a minha mãe, porque tinha flagrado o Hamilton olhando algumas fotos do meu perfil no computador. Olha, eu gelei, mas fiz de tudo para que ela não percebesse que eu estava. Nossa, mas o que eu tenho a ver com isso, mãe? Não sei. Sinceramente, não sei. Me diga você. Você sabia que os dois acabaram brigando feio por tua causa? Depois que ela veio conversar comigo: Rafaela, minha filha, pelo amor de Deus, não quero saber de você metida com homem casado. Você está me ouvindo, filha? Disfarcei o que pude. Falei que não tinha nada a ver, que era coisa da cabeça dela ou da mulher dele. Mas ela continuou me olhando esquisito, como se não estivesse acreditando em mim. Depois, inclusive, ele mesmo, o próprio Hamilton, confirmou que era verdade, mas que ele tinha conseguido resolver tudo assim, numa boa, que não era para eu me preocupar. Só que, já naquela primeira vez, quando eu vi a Isabel, ela fechou a cara para mim, nem me cumprimentou. Estava visivelmente desconfiada. Eu fiquei até com medo de que alguém tivesse me visto com ele e contado para ela. De todo modo, os dias foram passando, a gente continuou se vendo sempre que dava, claro que tomando cuidado, né? Pelo menos na minha cabeça, né? A gente estava se cuidando, mas sabendo, né, que era uma situação de risco, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa e, sabe, não era a primeira vez que ele ia me buscar. E aí a gente aproveitava e ficava junto. Liguei, ele demorou um pouco para atender. E antes que ele falasse alguma coisa, eu já fui pedindo. Era sempre assim que acontecia. Eu ligava para ele, dizia que estava em tal lugar e perguntava se ele podia me apanhar. E repito, nesse dia, ele demorou um pouco para atender. Ele sempre atendia já no primeiro ou segundo toque. E antes que ele falasse qualquer coisa, eu já fui pedindo: Amor, tudo bem? Escuta, tem como você vir me buscar? Eu tô aqui do ladinho da Praça Osório. Falei aquilo. E do outro lado da linha, aquele silêncio. Chamei seu nome duas vezes. Amor, você tá na linha? E de repente escutei aquela voz. Só que a voz não era dele. Até porque nem tinha como ser. Era a voz de mulher. Fica aí me esperando que eu já vou te buscar, sua biscate. Sua infeliz de uma fica. Mas vai ser pra te mandar pro inferno, só sem vergonha. Pra minha desgraça, quem atendeu a ligação não foi o Hamilton, mas a sua esposa. E ela naturalmente já devia saber que era eu. A Rafaela. Porque acrescentou. Tua mãe vai ficar sabendo de tudo, viu? Vadiazinha. Não tem vergonha na cara? Se meter com homem casado, sua oferecida. Tremendo dos pés à cabeça. Assim que consegui ter uma reação, porque eu fiquei paralisada. Até que desliguei aquele telefone, tremendo dos pés à cabeça. Só que naquelas alturas, é claro, a desgraça já estava feita. Só Deus sabe o meu estado depois. Fiquei apavorada. Entrei em pânico, só de pensar nas consequências. Com certeza, ela já devia estar lá em casa, contando tudo para minha mãe. Isso se é que já não tivesse contado. Em vez de ir para casa, até tomada por esse medo, eu fiquei zanzando ali no centro, de um lado para o outro, pensando o que faria. Só que não tinha o que fazer. A bomba já tinha estourado. Fiquei esperando o Hamilton entrar em contato, só que nada, pelo jeito. Ela não tinha devolvido o celular para ele. Ou se devolveu, ele achou melhor não me ligar. Quando cheguei em casa, já era tarde da noite. Minha mãe, naturalmente, estava me esperando para conversar. E eu acabei escutando tudo aquilo que já imaginava e um pouco mais. Ela estava revoltada. Me escondi o que pude para evitar um confronto com a Isabel. Só que não teve jeito. E quando ficamos frente a frente, essa mulher quis avançar em cima de mim. Ela jurou, apontando o dedo na minha cara: se eu souber que você ainda continua andando atrás do meu marido, eu te mato, menina. Você tá me ouvindo? Eu faço um estrago nessa tua cara. Se a minha mãe não estivesse por perto, ela com certeza teria avançado em cima de mim. Eu, sinceramente, não sei que desculpa que o Hamilton deu para ela. E digo isso porque os dois acabaram se entendendo. Continuam juntos até hoje. Deve, naturalmente, ter se eximido de alguma culpa. No mínimo, deve ter botado a culpa em mim. Inventado que era eu que estava correndo atrás dele. Bom, até aí tudo bem, né? Até que dava para entender. Só não entendi por que é que ele cortou todo o vínculo que tinha comigo. Se afastou, mas de uma forma que parece até que nem me conhece. Ele sequer fala comigo. Já que, segundo ele, estava apaixonado por mim, era de esperar, né? Que ele não desistisse assim de uma hora para outra. Tudo bem, deve ter pensado na família, nos filhos, mas acho que eu merecia pelo menos uma explicação. Ele me devia pelo menos uma conversa, uma justificativa. Só que não. Simplesmente se afastou de mim e, repito, hoje me trata como se eu fosse uma estranha. Parou de ligar, parou de mandar mensagem, parou de me olhar na rua, até de me olhar na rua. Ele parou quando a gente se cruza um pelo outro. Nem olhar para o meu lado, ele olha. Sabe, eu achei um pouco demais para alguém que se dizia apaixonado por mim. Repito, entendo o lado dele. Deve ter pensado na família, nos filhos. Só que uma pessoa, quando está tão apaixonada, como ele desista. Não desiste assim de uma hora para outra e desse modo tão radical. Podia até ter terminado comigo. Até isso eu entenderia. Mas olhando nos meus olhos, não fugindo, como ele fez, me ignorando, como se eu fosse uma qualquer. De qualquer modo, concordando ou não, tive de me conformar, né? E desde então, tô fazendo tudo o que posso para tirar esse homem da cabeça. Mas só eu sei o quanto está sendo difícil. Quando era só um sonho de uma menina, era mais fácil. Mas agora, ficou tudo tão diferente, porque eu não consigo parar de pensar no seu beijo, nos momentos inesquecíveis que passamos juntinhos, um nos braços do outro. Aquela menina cresceu. E a paixão que eu sentia ficou maior, mais adulta, mais intensa. Por isso, vivo me perguntando, o que faço para viver sem esse homem? O que faço para superar o que aconteceu? Para esquecê-lo? Para não pensar em nós dois? Em tudo o que aconteceu entre nós? O que faço, meu Deus? Por favor, me dê uma receita, me ensine uma oração para tirar esse homem da cabeça, para tirar esse homem aqui do meu coração. Hey, hey.
Já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustada, você é o meu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissando, as cópias da gente correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem até o final, eu e você. Você já me deu a cópia da chave. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê. Até o final, eu e você.
Renato Gaúcho no
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu fiquei tão surpresa quando a Paula veio me contar que ele tinha uma foto minha colada bem na porta do guarda-roupa. Por aquela, eu sinceramente não esperava. O Maicon era irmão da Paula, minha amiga. E eles moravam bem ali do lado da nossa casa. Não fazia muito tempo que tinham se mudado, menos de um ano. Mas eu e a Paula logo fizemos amizade. Lembrei que ele tinha mesmo tirado algumas fotos minhas algum tempo atrás. Tínhamos nos encontrado assim por acaso, ali na frente. Aí ele mostrou uma máquina fotográfica que tinha acabado de comprar. Era uma máquina, assim, toda estilosa, né? Dessas usadas por profissional. Eu até comentei com ele, nossa, mas deve ter custado uma fortuna, né? Ele confirmou, mas falou que valia a pena, até porque era apaixonado por fotografia. E aí, num determinado momento, falou: escuta, posso tirar uma foto tua? Ah, não, Maicon, não, eu tenho vergonha. De mais a mais, nem tô arrumada. Olha só o meu cabelo. Eu disse que não, mas não adiantou. Ele acabou tirando algumas fotos minhas. E agora vinha a Paula me dizendo que ele tinha uma foto minha colada na porta do seu guarda-roupa. Provavelmente devia ser uma daquelas fotos que ele tirou de mim naquele dia, a princípio sem a minha concordância. A minha amiga achava que ele estivesse gostando de mim, só que eu não estava assim tão convencida. Será? Mais do que surpresa, não nego, fiquei até meio balançada, porque o Maicon era um cara bacana, bonito. Agora, se fosse verdade mesmo, por que é que ele nunca tinha vindo conversar comigo? De repente até me convidar para sair? Naquela época, eu estava sozinha. Quando eles se mudaram ali para aquela casa ao lado da nossa, eu estava namorando, mas já fazia uns 2 meses que eu e o Cláudio tínhamos desmanchado o namoro. Ou seja, o Maicon podia ter vindo conversar comigo, até porque, repito, não tinha ninguém. Por isso, sei lá, eu não acreditei muito na ideia da minha amiga. E por isso, acabei deixando aquela história de lado. Um dia, no entanto, dei um pulinho ali na casa da Paula e, como o irmão dela não estava, ela me levou até o quarto dele e acabou me mostrando a tal fotografia minha que ele tinha colado na porta do guarda-roupa, assim pelo lado de dentro. E não é que era verdade? E era mesmo uma daquelas fotos que ele tinha tirado de mim com a sua câmera nova. E olha, não é por nada, mas até que tinha ficado bonita. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Será que ele realmente sentia alguma coisa por mim? Mas se sentia, por que é que nunca me falou? Nunca me chamou para sair? Se sentia alguma coisa assim de verdade, como era a ideia da minha amiga, sei lá, eu achei esquisito que ele nunca tinha me convidado para sair. E nem tão pouco falado dos sentimentos. Tímido, eu sabia que ele não era. Pelo menos, conversava comigo assim numa boa, sem nenhum acanhamento. Repito, fiquei sem saber o que pensar. Inclusive, dali a pouco ele chegou. E só eu sei como eu me senti quando o vi entrando para a porta. A verdade é que, por conta desse episódio, da foto, das coisas que a minha amiga tinha falado, eu comecei a olhar para ele de um jeito assim diferente. Era um moço tão bonito e sabe, aquela conversa começou a mexer com a minha cabeça. Toda vez que eu o via, por exemplo, eu já sentia aquele descompasso no coração. Será que eu também estava começando a sentir alguma coisa? Era muito provável que sim. O problema é que ele não tomava iniciativa. Não vinha conversar comigo. Não me convidava para sair. Às vezes, quando a gente conversava, eu até dava umas indiretas, sabe? Mostras de que eu estava assim. Só que não sei. Das duas, uma. Ou ele não se tocava, não entendia, ou então não estava interessado. Numa dessas, sei lá, podia não ter nada a ver, aquela coisa de que ele era apaixonado por mim. No fim, resultado, acabou não acontecendo nada entre nós, nem mesmo um simples beijo, porque eles acabaram se mudando dali poucos meses depois. Era uma casa alugada. E os pais dele preferiram não renovar o contrato. Nem mesmo quando a gente foi se despedir, ele disse alguma coisa que desse a entender que gostava de mim. Olha, eu fiquei tão frustrada. Tudo bem que eu podia ter conversado com ele, mas sabe, fiquei esperando que ele tomasse a iniciativa e no fim, como diz o título daquela música, tudo deu em nada. Ainda fiquei com o número da Paula, mas com o tempo, sabe como são essas coisas, né? A gente acabou se afastando de vez, perdendo completamente o contato. O detalhe é que tempos depois, acabei reatando o namoro com o Cláudio, aquele meu ex-namorado, e o relacionamento foi evoluindo, até que descobri que estava grávida, e a gente então decidiu que ia morar junto. Nessa época, até por essa notícia boa, pelo menos para mim foi uma ótima notícia, estava me sentindo tão bem. Quando a minha filha completou 6 anos, decidi voltar ao mercado de trabalho. Eu tinha parado de trabalhar logo depois de dar à luz. Preenchi fichas, distribuí currículos, mas ela estava difícil. E foi justamente nessa época, olha só como são as coisas, que eu e a Paula nos reencontramos através de uma rede social e voltamos a nos falar. Ela achou meu perfil assim por acaso, mandou um convite de amizade e a gente começou a trocar mensagens. Nessa época, nessas alturas, ela também já estava casada. Tinha um casal de filhos, inclusive. Naturalmente que no meio da conversa, acabei perguntando do Maicon se ele também tinha casado, tido filhos, e para minha surpresa, ela falou que não, que ele continuava solteiro, mais sozinho do que nunca. Eu até encontrei o perfil dele depois, mas achei melhor não mandar nenhuma solicitação de amizade, nem mensagem nenhuma. Agora, foi possível notar que ele estava tão bonito. Estava meio diferente, tinha deixado a barba crescer, o corte de cabelo também, sabe, estava mais assim, um corte mais, sei lá, mais adulto. Não nego, senti até um friozinho na barriga, quando olhei para aquela foto. Numa dessas minhas conversas com a Paula, falei que estava procurando emprego. Perguntei se ela não sabia de nada para me indicar, no que ela imediatamente falou: olha, eu posso ver com o Maicon. Sabia que ele virou gerente numa empresa? Então, numa dessas, sei lá, né? Não custa perguntar. Ela prometeu que conversaria com ele e depois daria um retorno. E já no dia seguinte, me passou o endereço da empresa onde o Maicon trabalhava. Diz que tinha conversado com ele, falado que tinha me reencontrado e que ele tinha pedido que eu desse uma passada por lá, na firma. Confesso que fiquei assim meio ressabiada, sem saber se devia ou não devia ir lá conversar com ele. Talvez não fosse muito prudente da minha parte. Não tinha acontecido nada entre nós, nunca. Até por falta de iniciativa dele, naquele nosso tempo de vizinhos. Mas, sabe, chegou num ponto que eu comecei a sentir alguma coisa por ele. Embora, repito, nunca tivesse dado em nada. Na verdade, quando eles se mudaram, eu fiquei muito frustrada por ele nunca ter tomado a iniciativa de conversar comigo, de me convidar para sair, muito decepcionada. Mas nunca soube ao certo o que ele sentia por mim. Fazia mais de 10 anos que a gente não se via. E olha que 10 anos é um tempo. Foi até inevitável ficar lembrando daquela história de que ele gostava de mim. Isso segundo a sua irmã, que tinha aquela foto minha colada na porta do guarda-roupa. Isso eu mesma pude constatar. Sabe, bem no fundo, eu acho que não tinha mais nada a ver. Porque se fosse verdade, ele teria tomado alguma atitude. Enfim, como eu precisava trabalhar, acabei deixando de lado aquele meu receio e fui até o endereço que a Paula me passou. E quando fiquei frente a frente com ele, não posso negar que senti alguma coisa diferente. Uma emoção, coração assim, batendo mais forte. Repito, ele estava tão bonito. Só que me tratou assim de um jeito tão comum, como se eu fosse uma candidata qualquer a uma vaga de emprego. Nem parecia que tínhamos sido vizinhos. Na verdade, nem parecia que ele tinha uma foto minha colada na porta do guarda-roupa. Aliás, eu acho que ele nunca ficou sabendo que eu sabia daquele seu segredo. Que ele tinha aquela foto que a irmã dele tinha me mostrado. Acho que a Paula nunca comentou com ele que eu sabia daquilo. De qualquer modo, a gente conversou. Ele deu uma olhada no meu currículo. Falou assim comigo de uma forma bem formal. Até que no fim, para minha alegria, acabou dando tudo certo. E eu acabei ficando com a vaga. Só que, não vou negar, viu? Me senti um pouco decepcionada pelo modo como ele me tratou. Repito, nem parecia que a gente já se conhecia. Liguei para Paula depois, agradeci um monte, até porque estava mesmo precisando daquele emprego, e comecei a trabalhar já naquela semana. Me adaptei assim com muita facilidade, até que na quinta-feira, para minha surpresa, o Michael me convidou para almoçar junto com ele. Confesso que não esperava, principalmente depois do modo como ele tinha me tratado durante a entrevista. Não quero que pareça que ele tenha me tratado com indiferença ou com falta de educação, não. Mas ele esperava, sim, um tratamento mais amistoso, mais cordial. Normalmente, a gente almoçava num restaurante ali perto da empresa. Só que nesse dia, ele preferiu me levar no outro. E olha, foi difícil me sentir à vontade na presença dele. Nem parecia aquele Maicon que eu tinha conhecido lá atrás. Até que, para minha surpresa, ele se mostrou assim um pouco mais solto. E a gente conversou sobre tanta coisa. Contei que tinha me casado, quer dizer, tinha apenas ido morar junto com o Cláudio, né? Mas hoje em dia é praticamente a mesma coisa. Falei que tinha uma filha. Coisas que ele já sabia, né? Porque a Paula tinha me contado. E acrescentei que tinha ficado surpresa quando a Paula me contou que ele ainda estava solteiro. E ainda falei assim em tom de brincadeira: será que houve? Ainda não conseguiu achar a tampa da tua panela? Falei aquilo e sorri. E ele também sorriu. Mas sabe aquele sorrisinho assim meio triste, meio sem graça? Agora, nem foi isso o que me chamou a atenção. Para dizer a verdade, o que me chamou a atenção mesmo foi aquela frase que ele falou depois. Quando eu falei, ou perguntei, o que tinha acontecido para ele estar solteiro tanto tempo depois, e brinquei que ele não tinha achado a tampa da panela, ele falou aquela frase assim, cheia de significados, mas não foi até o fim. Olha, achar eu até achei, só que ele não terminou a frase. E eu também não fiquei botando pilha. Mas que eu fico curiosa para saber. Agora, que eu fiquei muito curiosa, louca de vontade de saber a palavra que completaria aquela frase. Aí isso fiquei. Tanto que deu para sentir, sabe? Aquele clima diferente, assim, depois dele ter parado no meio daquela sentença. Lembro que depois desse dia, quando almoçamos juntos, ele voltou a me tratar como antes. E, sabe, a gente foi pouco a pouco se aproximando. Volta e meia, ele me chamava para almoçar, e não sei explicar, mas alguma coisa diferente começou a se transformar aqui dentro de mim. Até que numa dessas vezes, assim que voltamos do restaurante, ainda estávamos dentro do carro, ele ali do meu lado. Ele pediu que eu desse uma olhada no porta-luvas, porque tinha encontrado uma coisa em casa e queria me mostrar. Eu abri o porta-molas, eu abri assim o porta-luvas e, olha, eu acho que foi a maior surpresa de toda a minha vida. Juro que foi. Sinceramente, eu jamais poderia imaginar o que ele falou que tinha encontrado e queria me mostrar. Havia nada menos que uma fotografia minha. Daquelas que ele tinha tirado naquele dia, tantos anos atrás. Com a máquina de fotografia que ele tinha recém-comprado. Aliás, ou eu muito me enganava, ou era a mesma foto que ele tinha colado na porta do guarda-roupa. Eu fiquei tão surpreendida, tão espantada até, porque, convenhamos, fazia mais de 10 anos. De todo modo, me fiz de desentendida. Ué, uma foto minha, mas o que que ela tá fazendo aqui com você? Meu Deus, como eu era novinha. Você lembra daquela vez que eu tirei umas fotos tuas com a minha câmera nova? Então, acabei encontrando lá em casa, no meio de umas coisas lá que eu tinha guardado. Aí resolvi te mostrar. Ele queria que eu ficasse com a foto, até porque tinha uma cópia em formato digital. O detalhe é que tinha marcas de fita adesiva assim nos cantos da foto, ou seja, era justamente a mesma fotografia que ele tinha colado lá no guarda-roupa, no seu quarto, tantos anos atrás. Só que mesmo me dando conta disso, achei melhor não contar que eu conhecia aquela foto e que a tinha visto lá no quarto dele. Até porque não tinha mais nada a ver, né? Mais de uma década já tinha se passado. Eu agora estava casado, era mãe de uma menina, sem contar que ele era o meu chefe, né? Tudo tinha mudado, situação completamente diferente. Mas é como eu já disse, com o passar dos dias, a gente foi se reaproximando. E sempre que almoçávamos juntos, eu sentia aquela energia diferente no ar. Eu sei. Devia e podia ter evitado. Até para não correr risco nenhum. Até para não, enfim, não desafiar o azar, digamos assim. Mas sabe quando você vai se deixando levar? Tava tão gostoso, tava tão... A verdade era uma só. Comecei a sentir alguma coisa diferente por ele de novo. Só que dessa vez, acho que era uma coisa mais forte ainda. Porque eu vivia pensando nele. O procurava o tempo todo com o olhar ali na empresa. Vivia esperando por um contato, um convite para almoçar. E quando estávamos próximos, eu não conseguia nem disfarçar o meu encantamento. E a verdade é que isso começou a refletir de maneira negativa, até no meu casamento. Meu marido começou a notar que eu estava esquisita. Até que um dia, numa daquelas vezes que almoçamos juntos, na volta, a gente ainda ali no carro, no estacionamento da empresa, Assim que fiz menção de abrir a porta, o Maicon segurou o meu braço. Josiane, espera um pouquinho. Eu queria conversar uma coisa com você antes da gente entrar, juro. Assim que olhei para o seu rosto, eu estremeci. Sei lá, me bateu um medo, mas um medo tão grande, uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado, porque eu desconfiei sobre o que é que ele queria conversar comigo. E o pior é que eu não estava enganada. Procurando disfarçar o nervosismo, ele olhou. Tá difícil ficar perto de você, sabe? Conviver com você todo dia aqui na empresa. Desde que você começou a trabalhar aqui, que eu ando completamente sem cabeça para mais nada. Acho que você já percebeu, né? Que eu tenho um sentimento muito grande por você. Na verdade, não é nenhuma coisa de agora. Ele ia falando. E eu ia me encolhendo todo ali no banco. Sem saber como reagir, o que falar. Ele começou a falar do passado. Contar aquilo que, na verdade, eu já sabia. Que ele já gostava de mim, lá atrás. Falou até da foto. E eu, naturalmente, fiz de conta que não sabia de nada. Meu Deus, lá no passado, eu tinha esperado tanto por uma atitude dele. Um convite para a gente sair. Porque depois que a irmã dele veio me contar aquela coisa da foto e se disse desconfiada de que ele estava gostando de mim, eu me entusiasmei. Eu comecei a gostar dele também. E fiquei na expectativa. Mas ele nunca disse nada, nem uma palavra. Nem me convidou para sair, nem me... Para resumir, depois de tanto tempo, ele acabou confessando com todas as letras que tinha sido apaixonado por mim há muito tempo atrás. E que tudo tinha voltado como se o tempo não tivesse passado. Repito, eu não soube nem o que falar. Não nego que adorei ouvir aquilo. Porque eu também estava me sentindo do mesmo jeito em relação a ele. Só que agora tinha um problema. Eu era casada. Tinha uma filha. E isso mudava tudo. Se aquela declaração fosse 10 ou 11 anos atrás, tudo tinha jeito, só que agora. Agora tudo era diferente. Na situação que eu vivia, a verdade é que nem éramos para estar tendo aquele tipo de conversa. Aliás, nem era para eu estar ali dentro do carro dele. Nem era para termos nos habituado a almoçar juntos. Porque aquela nossa aproximação era perigosa e eu sabia. Só que eu pergunto, quem consegue conter a força da paixão? A gente ali se olhando com tanta intensidade, que de repente eu senti que estava perdendo o controle. E acabei fazendo uma coisa que talvez já devesse ter feito muito tempo antes. Tomei a iniciativa e lhe dei o da boca. Sabia que estava errado. Só que não consegui controlar. E depois do beijo, ainda confessei. Também me sinto igualzinho em relação a você, Maicon. E agora? O que que a gente faz? Nos beijamos novamente e dessa vez o beijo foi mais apaixonado. E combinamos então de terminar aquela conversa depois do trabalho, à tarde. E eu simplesmente não consegui mais conter a ansiedade. No fim do dia, nos reencontramos ali mesmo, no estacionamento. E foi uma verdadeira explosão de sentimentos. Tudo aquilo que devíamos ter vivido lá no passado, vivemos agora. A verdade é que acabamos nos envolvendo, a ponto de algumas pessoas ali mesmo da empresa saberem do nosso romance. Só que, naturalmente, nem sempre a gente podia se encontrar. Quando contei para Paula, ela me chamou de louca. Em casa, meu marido estava a cada dia mais desconfiado e nem poderia ser diferente. Por que eu estava diferente? Não conseguia mais esconder o que estava sentindo. Até que depois de 2 meses, o remorso foi me consumindo e eu decidi conversar sério com o Cláudio. Falei que queria me separar, que o nosso casamento não estava legal. Queria me separar, mas numa boa, sem briga, continuar sendo sua amiga, até porque tínhamos uma filha juntos. E para minha surpresa, ele falou aquela frase que eu, sinceramente, não esperava. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu te conheço, José. Não é de hoje que eu venho notando o teu jeito comigo. Se mudou muito. Sabe, pensei que ele não fosse aceitar, pelo menos não assim, com tanta facilidade. Que ia colocar um monte de empecilhos, mas não. Vou deixar você seguir a tua própria vida. Até porque nunca quis você comigo forçada, né? Aí fiquei tão aliviada. E mesmo depois que eu soube que ele já sabia, ou pelo menos tinha uma desconfiança muito forte, que eu tinha outra pessoa, que eu estava apaixonada por outro, sinceramente pensei que não fosse tão fácil. Ele não me cobrou nada, não tirou satisfações, o que tornou tudo mais simples para todo mundo, muito mais do que eu imaginava. Hoje, estou ao lado daquele que, na verdade, deveria ser o meu marido desde muito tempo. Porque, na verdade, a gente sempre se gostou. Tudo bem que éramos tão jovens naquele tempo, mas ele gostava de mim desde quando a gente era praticamente duas crianças, adolescentes, para dizer o mínimo. Jovens, muito jovens. Mas por falta de atitude dele, a gente nunca ficou junto. Depois nos separamos, a vida nos separou. Durante muito tempo, eu me casei com meu ex-namorado. E tudo aconteceu do modo como relatei aqui nessa carta. Só que tem gente que fala, né? Antes tarde do que nunca. E eu sou obrigado a concordar, porque pelo menos aconteceu, mesmo depois de tantos anos de espera. A gente tem se dado tão bem. Sabe, estamos tão apaixonados um pelo outro. É como se o destino estivesse consertando um engano lá do passado, no momento em que nos afastou. Juro, a sensação que eu tenho é de que fomos feitos um para o outro. Será que, é uma coisa que eu me pergunto, será que se tivéssemos ficado juntos desde cedo, desde aquele dia quando entrei no quarto dele, na companhia de sua irmã, e vi aquela foto minha na porta do guarda-roupa do quarto dele? Será que se eu tivesse tomado iniciativa e tivéssemos ficado juntos lá atrás, estaríamos juntos até hoje? Sinceramente, não sei. Não sei. E vamos convir, né? Nem importa saber. O importante é que estamos juntos agora. Que bom que ele me esperou. Que não colocou outra mulher para ocupar o meu lugar. Assim como eu acabei fazendo com ele, sem imaginar o que o futuro reservava para a gente. Porque a verdade, pelo menos é o que eu sinto hoje, estávamos de um jeito ou de outro predestinados. Sabe, parece que tinha alguma coisa escrito em alguma estrela que dizia que éramos para estar juntos, desde sempre. Se bem que eu tenho aquela crença, tudo acontece na hora certa, quando tem de acontecer. Nós dois, por exemplo, demoramos mais de uma década para ficar juntos. Mas uma coisa eu digo, sem medo de errar: valeu cada segundo de espera, cada instante que ficamos longe um do outro. Porque nosso reencontro foi mágico, foi maravilhoso, foi coisa de Deus. Simplesmente o melhor acontecimento da minha vida. O encanto do meu príncipe encantado. Tanto tempo depois, nossas bocas coladas num beijo e numa união que eu tenho certeza vai durar pro resto da nossa vida.
Odeio quando você sai batendo a porta sem me escutar. Mas adoro quando sempre se arrepende, volta e pede pra ficar. Sempre age por impulso, tem o dom de me ferir. Mas ao mesmo tempo só você me faz sorrir. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir. Mas adoro quando me dá seu carinho e assim me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doido pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro um jeito da gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco, eu juro, nunca amei ninguém assim. Até você, de mal faz bem pra mim.
98. Eu odeio quando mexe em minhas coisas, vasculhando sem pedir. Mas adoro quando me dá seu carinho, assim me faz dormir. Muitas vezes durmo com vontade de me afastar, mas acordo doido pra te encontrar. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro jeito da gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. E por mais que você me deixe no futuro, vale o risco, eu juro, nunca amei ninguém assim. Até você, de mal faz bem pra mim. Meu bem, não encontro um jeito da gente viver em paz. Já pensei em te deixar pra sempre, só que eu te amo demais. E por mais que você me deixe no futuro, vale isso, eu juro, nunca amei ninguém assim. Até você, de mal faz bem pra mim. Até você, de mal faz bem pra mim.